Imagina só perder R$ 7.500 por mês.
Nossa, é muito dinheiro.
Demais. E assim, não por conta de um roubo, não por vender um produto ruim, sabe?
Uhum.
Mas simplesmente porque um cliente teve que esperar, sei lá, 180 segundos a mais numa fila mal planejada.
É, 3 minutinhos custam caro, né?
Exato. Porque quando a gente entra numa loja, a tendência natural é achar que estamos só caminhando por um espaço inocente, tipo, com paredes e prateleiras.
Em cenário super passivo.
Isso, um lugar onde a gente escolhe algo, paga e vai embora. Mas a realidade que vamos explorar neste nosso mergulho profundo de hoje é muito mais agressiva que isso.
Ah, com certeza. O que quem tá de fora enxerga como um simples corredor é, na verdade, um campo de estudo comportamental e, assim, em tempo real.
É um laboratório vivo, né? E antes da gente destrinchar isso, é importante destacar que nossa base para a discussão de hoje é um conteúdo da RM2 Holding, gráfica especializada em MPDV, que é o material de ponto de venda, somado a outras análises do varejo.
Perfeito! Porque cada centímetro quadrado do varejo moderno é projetado assim meticulosamente para influenciar a tomada de decisão.
E a nossa missão hoje é justamente derrubar essa ilusão de ótica para a nossa audiência. Fica muito claro que o espaço físico não é só decoração. É uma máquina invisível.
Uma máquina altamente calibrada, eu diria.
Sim, para atrair, guiar, encantar e, o mais importante, converter toda essa coreografia em vendas reais. O famoso PDV, o ponto de venda, tem uma ciência absurda por trás.
E a grande premissa de todo esse ecossistema que as fontes trazem é que um PDV organizado não tem absolutamente nada a ver com deixar a loja bonitinha.
Bonitinha não paga os boletos, né?
Exatamente. Estética pura é para museu. No varejo, a organização é literalmente a diferença brutal entre um consumidor que sai frustrado, de mãos abanando porque o sistema travou, e alguém que sai encantado em 2 minutos.
Gerando lucro e fidelidade.
Sim. A organização dita o ritmo do faturamento. É ela que faz a roda girar.
Cara, isso é uma mudança de paradigma enorme. E para que todo mundo que nos ouve entenda a urgência desse assunto, a gente precisa colocar o dedo na ferida agora. O custo oculto da desorganização.
Esse é o ponto que mais dói no bolso.
Dói muito. Porque existe uma cultura perigosa em vários comércios de achar que, tipo, aquela baguncinha no balcão é normal. Ou o sistema que é meio lento mesmo faz parte da rotina.
A famosa frase, sempre fizemos assim e funciona.
Nossa, sim. Só que os dados mostram que essa falsa normalidade é um ralo silencioso de dinheiro.
E o pior é que é um ralo invisível para quem tá ali na operação diária, suando a camisa.
Como assim invisível?
Porque a matemática do prejuízo assusta justamente por acontecer a conta-gotas. Pensa num cenário super mundano. Um sistema confuso ou um caixa bagunçado faz a loja perder míseras 5 vendas por dia.
5 vendas não parece nada num dia inteiro.
Pois é, são só 5 pessoas que olham a fila, perdem a paciência, devolvem o produto ali na prateleira mesmo e vão embora. Mas faz a conta.
Tá, vamos lá.
Se o ticket médio for de uns R$50, essas 5 vendas perdidas diariamente viram aquele rombo de R$7.500 por mês que você mencionou no começo da nossa conversa.
Caramba!
75 mil num ano. É dinheiro que evapora do caixa sem nenhum alarme tocar.
Nenhum aviso no sistema, nada. O cliente só vai embora. E as pesquisas apontam sintomas muito clássicos desse caos, não é? A fila de 3 a 5 minutos acho que é o primeiro grande vilão.
Com certeza, porque a percepção de tempo de quem está parado, em pé, é totalmente distorcida.
É verdade. 3 minutos na fila do banco parecem meia hora.
Exato. O cérebro está ocioso e frustrado, mas tem um agravante ainda pior, que é o operador de caixa lutando contra a própria ferramenta de trabalho.
Nossa, dá até agonia de lembrar. Aquele momento em que o funcionário não acha o produto de jeito nenhum.
Sim, ele tenta digitar, não acha, apaga, chama o gerente, tenta de novo. O cliente fica ali só olhando o tempo passar.
É constrangedor para todo mundo. Mas as fontes dizem que o sintoma mais letal para a credibilidade do negócio é a ruptura de estoque fantasma. Isso me chamou muito a atenção.
A ruptura fantasma é um pesadelo logístico.
É aquele cenário onde o computador jura de pés juntos que tem 10 unidades no estoque, né?
Isso. O sistema mostra verde lá, 10 unidades, aí o funcionário vai procurar na prateleira lá no fundo da loja e só acha 3.
E o cliente queria levar 5. A frustração é gigantesca. Cria uma promessa falsa.
O impacto psicológico no consumidor é terrível, porque gera uma quebra de confiança imediata.
A mensagem subliminar é tipo: vocês não sabem o que estão fazendo.
Exatamente. A loja passa uma imagem de total falta de controle. E aí o lojista não perde só aquela venda dos 2 itens que faltaram.
Ele perde o cliente.
Ele perde todas as compras futuras daquele consumidor. Porque agora a pessoa associa a marca à ineficiência. Vai preferir o concorrente na próxima.
Sabe o que isso me lembra? A dinâmica caótica de uma cozinha de restaurante na hora do rush.
Boa analogia.
Imagina, a cozinha compra os melhores ingredientes, super caros, tem pratos maravilhosos no cardápio, o produto em si é excelente.
Uhum.
Mas, se o espaço físico for um desastre, o chefe esbarrando no ajudante, ninguém acha o sal, a faca sumiu, a panela vai queimar.
Com certeza.
O prato atrasa e quem tá lá no salão vai embora furioso. Não adianta nada o produto ser genial se a operação nos bastidores é um caos.
É, a energia da equipe inteira é drenada pela fricção do ambiente, né? A desorganização operacional cobra um pedágio altíssimo no ânimo dos funcionários.
E no financeiro, como a gente já viu.
Sem dúvida.
Mas é justamente aqui que a nossa exploração muda de marcha. Se esse caos nos bastidores destrói o faturamento, de que maneira a engenharia do espaço físico, aquela parte que o cliente de fato vê, funciona como um catalisador para recuperar essas vendas? A resposta está na biologia, sabia? Na ciência do merchandising visual.
Biologia? Como assim?
Sim, os arquitetos de varejo desenham a jornada baseados em como o nosso cérebro processa o ambiente ao redor. Isso começa no exato milissegundo em que alguém cruza a porta da loja, num espaço que o conteúdo da RM2 chama de zona de descompressão, certo?
Isso mesmo, a zona de descompressão.
Esse conceito explica muita coisa. Mas o que exatamente acontece no cérebro de quem acaba de entrar e passa por essa zona?
Pensa no estado mental de quem está caminhando na rua. Barulho de trânsito, checando notificação no celular, gente esbarrando.
O puro caos urbano.
Exato. O cérebro está bombardeado por estímulos. Quando essa pessoa entra no comércio, ela precisa de um freio. Um freio físico e mental.
Um respiro. Nada gritando, compre, compre.
Não, é um respiro arquitetônico que permite ao cérebro desacelerar. Ele ajusta a visão à nova iluminação do local e só então muda a chave neurológica para o modo compra.
Que fascinante. E as fontes detalham que, logo depois desse respiro, a loja não deixa as pessoas simplesmente vagarem por aí. Tem uma condução invisível, não tem?
Tem. Um fluxo ideal, e ele é focado no sentido anti-horário.
Sério? Sentido anti-horário?
Sim, essa é uma das descobertas mais legais do comportamento de consumo. Estudos mostram que a grande maioria das pessoas tem uma tendência inconsciente de virar à direita quando entram no espaço grande.
Olha só, eu nunca tinha parado para reparar, mas eu faço isso.
Todo mundo faz. Então a loja inteligente aproveita esse viés natural. Eles estruturam os corredores para formar um grande círculo que flui da direita para a esquerda.
No sentido anti-horário.
Isso. E sabe por quê? Isso garante que o tráfego passe pelas chamadas zonas quentes.
Que são aquelas áreas vitais para os produtos mais caros.
Produtos de alta margem e aquelas comprinhas por impulso, sabe?
Faz todo o sentido. E caminhando por esse fluxo, a nossa visão bate direto nas gôndolas. E aí o material menciona uma espécie de hierarquia imobiliária das prateleiras.
Sim, nem todo espaço na prateleira tem o mesmo valor, de jeito nenhum.
Então tem um horário nobre ali.
A regra de ouro das alturas é impiedosa. O espaço mais nobre, o verdadeiro horário nobre, é a altura dos olhos.
Porque é mais fácil de ver.
Porque o esforço físico e visual é absolutamente zero. É ali que ficam os itens da curva A.
Que seriam os mais lucrativos.
Exato. Essencialmente são aqueles 20% dos produtos que trazem 80% do lucro. Ficam direto na linha de visão.
E o resto?
Logo abaixo, na altura da cintura, a gente coloca os itens de altíssima rotatividade. E no nível do chão, ficam os itens muito pesados ou aqueles mais econômicos, com margem menor.
Tem uma lógica de barreira de atrito nisso, né?
Total. Para pegar algo no chão, o corpo humano precisa se curvar. esse leve esforço físico já é uma barreira para o cérebro querer comprar. Então, você bota lá embaixo o que a pessoa já ia comprar de qualquer jeito.
E estratégia pura. Vai muito além de só empilhar caixa. E um conceito brilhante que as análises trazem é o cross-merchandising, a venda cruzada.
Esse é poderoso, mas tem um obstáculo gigantesco antes dele funcionar.
A cegueira de padrão.
Isso. Quem caminha por um corredor de supermercado sofre muito com isso. O nosso cérebro quer economizar energia, então ele simplesmente passa a ignorar corredores inteiros se as embalagens forem todas iguais.
Vira paisagem. O que torna aquele exemplo da Red Bull, que está nas fontes, um estudo de caso fenomenal, né?
Nossa, o caso da Red Bull é perfeito para ilustrar isso. Eles entenderam que colocar as latas enfileiradas na prateleira normal junto com outras bebidas ia fazer o cérebro do consumidor passar reto.
E qual foi a sacada deles?
Eles criaram pontos de interrupção visual.
Aquelas mini geladeiras.
Exatamente. Em vez de ficarem lá na prateleira comum, eles instalaram essas mini geladeiras iluminadas, os chamados hot points, cravadas bem no meio das gôndolas secas.
Cara, o contraste disso é brutal. Você tá andando vendo o pacote opaco de biscoito e do nada tem uma luz de LED brilhando. A lata suada, geladinha.
Quebra a monotonia visual na hora. O cérebro é programado pela evolução para notar anomalias no ambiente. A luz atrai o olhar imediatamente.
E já que 70% de toda informação que a gente processa vindo à visão, entender a psicologia das cores não é só um detalhe, é sobrevivência para o negócio.
As cores ativam gatilhos evolutivos fortíssimos. Pensa no vermelho.
Promoções sempre usam o vermelho.
E não é um acaso estético. O vermelho aumenta levemente a frequência cardíaca. Evoca perigo, sangue, urgência, tem que comprar agora.
E o amarelo? A gente vê muito em fast food.
O amarelo remete ao sol, energia e estimula respostas ligadas ao apetite. É a fundação do fast food mesmo.
Já azul e verde.
Acionam memórias de água limpa, natureza, reduzem ansiedade e transmitem higiene. Por isso é mandatório para farmácias e setores de limpeza.
Olha só, eu vou assumir o papel de advogado do diabo por um momento aqui.
Pode mandar. Ouvindo toda essa engenharia, tipo forçar o fluxo anti-horário, botar produto caro na linha do olho, usar vermelho para causar urgência, criar esse labirinto todo não soa um pouco manipulador?
É um debate ético super válido e bem comum, na verdade.
Porque parece que a gente é meio que um ratinho de laboratório.
É, mas a psicologia cognitiva traz uma perspectiva diferente. Um layout bem executado serve primariamente para reduzir a carga cognitiva do ser humano.
Como assim?
A gente toma milhares de microdecisões por dia. Entrar num ambiente caótico, onde você não acha nada, exige muito processamento mental. Isso gera uma fadiga de decisão imediata e a pessoa simplesmente abandona a loja.
Ah, entendi. Então a organização seria um atalho mental para poupar nossa energia.
Precisamente. Pega o cross-merchandising de novo. Pendurar o queijo ralado do lado do macarrão não te obriga a pôr a mão no bolso e comprar. Mas me poupa de ter que lembrar do queijo.
E poupa o seu corpo de ter que atravessar a loja inteira até o setor de laticínios. Categorizar facilita a descoberta. O ambiente passa a ser confortável, não exaustivo.
Tá, essa explicação mudou totalmente a minha perspectiva. A visão comanda o jogo no começo. Mas se o varejista parar por aí, focando só no olho, ele perde a maior vantagem da loja física.
Com certeza. Porque o ser humano experimenta o mundo com os cinco sentidos, né?
Exato. E é aqui que entra o poder de engajar o corpo inteiro. O marketing sensorial.
Essa é a linha divisória definitiva entre o e-commerce e o espaço físico.
Porque na internet eu não sinto cheiro de nada.
Uma tela de celular é super conveniente, mas é fria, é plana. O PDV físico é o único lugar onde a imersão sensorial completa acontece. A loja deixa de ser um galpão com caixas e vira um destino.
É a mesma diferença entre ver a foto de um prato no celular e sentir o vapor da comida ali na sua frente. O marketing sensorial coloca o cliente dentro da narrativa. E as fontes trazem três exemplos que dissecam isso de um jeito incrível.
Vamos começar pela Apple. Eles transformaram a visão e o tato quase numa religião.
É verdade. Entrar lá é uma experiência à parte.
A Apple projetou as lojas para parecerem galerias de arte contemporânea, muito espaço em branco, aquelas mesas de madeira maciça enormes, zero poluição visual.
Mas a grande revolução deles foi no tato, né?
Totalmente. Pensa como era antigamente. Produto eletrônico caro ficava trancado numa vitrine de vidro.
Sim, a gente tinha que implorar para o vendedor abrir a chave só para pegar a câmera na mão.
Exato. A Apple foi lá e pegou os aparelhos mais caros, deixou tudo ligado em cima da mesa, conectado à internet, brilhando.
É um convite explícito para você botar a mão.
E tem um motivo neurológico para isso que a gente chama de efeito posse. Quando você toca, desliza o dedo na tela, segura o aparelho, o cérebro começa a liberar dopamina.
E cria aquela sensação de que já é meu.
Inconscientemente, a pessoa já se sente dona do telefone muito antes de sequer pensar em ir para o caixa. O tato cria o vínculo emocional.
Fenomenal. E em total contraste visual com a Apple, temos a Starbucks.
Ah, a Starbucks joga um xadrez inteligentíssimo com o nosso sistema límbico.
Eles focam no olfato e na audição, certo?
Isso. A genialidade deles é vender o conceito do terceiro lugar.
Que seria um ambiente entre o trabalho e a casa.
Um santuário no meio da cidade. E o olfato é o sentido mais rápido do nosso corpo. Ele não passa pelos filtros lógicos, vai direto para as áreas de memória e emoção.
E o cheiro de café torrado deles vai parar lá no meio da calçada.
De propósito, essa assinatura olfativa atrai o corpo físico para dentro. E lá dentro tem aquela trilha sonora curada, o chiado rítmico da máquina de expresso é um abraço auditivo.
E o detalhe de escrever o nome no copo.
Transforma uma transação massificada de R$5 num momento de reconhecimento super íntimo.
Nossa, muito poderoso. E o terceiro exemplo é a Lush, aquela marca de cosméticos que pega toda essa ideia sensorial e joga no volume máximo.
A Lush é o oposto da Apple. Eles não querem ser uma galeria de arte intocável. O conceito deles é tipo uma feira livre vibrante.
O cheiro de óleos essenciais deles invade a rua uns 2 quarteirões antes, eu juro.
É uma explosão olfativa. E visualmente são pilhas gigantescas e sabonetes coloridos, bombas de banho expostas sem nenhum plástico.
Parecem blocos de queijo ou doces frescos, dá vontade de morder.
Exatamente. E o tato é encorajado de uma forma muito lúdica. Eles instalam pias de pedra de verdade no meio da loja.
Para você lavar a mão lá mesmo.
Para afundar a mão na água, testar a espuma, sentir a textura do produto. A compra acaba sendo a consequência inevitável de um momento de pura diversão física.
Uma imersão fenomenal. Só que, e aqui a coisa fica tensa. Toda essa mágica tem um calcanhar de Aquiles.
Tem, e é um problema sério.
Porque de nada adianta um palco deslumbrante, cheio de cheiros, texturas e luzes, se, na hora H, o ator principal esquece o texto.
O ator principal sendo a equipe de frente de caixa.
Exatamente, o fechamento.
O fechamento é o gargalo onde a vitória acontece ou o império desmorona. A psicologia comportamental chama isso de regra do pico-fim.
Pico-fim. Explica melhor para quem está ouvindo.
As pessoas julgam uma experiência inteira pelo seu ponto mais intenso, o pico, e principalmente por como ela termina, o fim.
Ah, entendi.
Então, uma jornada mágica de 40 minutos sentindo o cheirinho de sabonete é completamente apagada da memória se os últimos 5 minutos forem gastos numa fila travada com um operador estressado e rude.
Cara, sempre ouvimos no mercado que a vitrine é o ponto mais importante, o grande imã da loja. Mas ouvindo isso, será que a verdadeira estrela do PDV, onde o jogo é ganho ou perdido, é, na verdade, o balcão do caixa?
Os especialistas são unânimes, sim. O checkout é a última memória que fica.
É a transição de volta para o mundo real.
E essa transição não pode passar do limite psicológico de 2 a 3 minutos. E tem mais, o caixa é estrategicamente o último hot point de todo esse ecossistema.
A famosa armadilha final para as compras por impulso.
E funciona maravilhosamente bem. E sabe por que funciona tão bem ali? Por causa da fadiga de decisão que a gente comentou antes.
A pessoa já gastou energia mental escolhendo outras coisas.
Exato. Após fazer dezenas de escolhas nos corredores, a força de vontade do consumidor está esgotada. Ele para na fila, itens de alta atratividade visual e baixo custo, tipo um chocolate ou uma bala, não exigem esforço cognitivo nenhum.
É só esticar a mão.
É um ganho de ticket médio baseado puramente na exaustão mental do momento.
Genial. Mas olha, um check-out ágil não vai depender só de um sorriso no rosto do funcionário. O treinamento é vital e a nossa fonte traz uma abordagem bem pragmática sobre isso.
Nada daquelas semanas trancado numa salinha assistindo slide para aprender a usar o sistema.
Ainda bem, né?
A metodologia que as análises sugerem para garantir fluidez é impressionante. Apenas 30 minutos de treinamento formal focado no essencial.
30 minutos. Dá para aprender.
Dá. Como buscar um item, como dar desconto, como finalizar no cartão. Acabou. O resto é um dia inteiro de shadowing.
Que é operar na prática como uma sombra de um veterano.
Isso. O raciocínio por trás disso é implacável. Se um software de vendas precisa de mais de meia hora para ser compreendido, então o sistema é falho e obsoleto.
Tem que ser intuitivo como um app de celular.
Exatamente. A tecnologia tem que servir ao humano, não o contrário.
Mas aí entra outro ponto. O operador pode ser o cara mais treinado e rápido do mundo. Se o software onde ele digita for um labirinto, a operação cai. O que nos leva à espinha dorsal invisível da loja.
A infraestrutura de tecnologia e dados.
Nomenclatura, categorização, controle de estoque. Vamos desempacotar isso para a nossa audiência, porque falar de como nomear produtos parece a pauta mais chata do mundo.
Parece burocracia pura.
Mas é literalmente ali no nome do produto que os segundos preciosos do caixa evaporam, não é?
Com certeza. A nomenclatura errada é um atrito silencioso. Imagina o cérebro do operador, sob a pressão de uma fila imensa encarando ele, o cliente bufando.
Nossa, que tensão.
Aí um gerente, lá atrás, cadastrou o produto no sistema como... E aqui eu uso um exemplo clássico. Refrigerante da Coca-Cola 2 litros tradicional.
Gigante.
O operador tenta digitar a palavra Coca com pressa. O sistema retorna erro. Ele não acha de jeito nenhum, porque a lógica burocrática de quem cadastrou é diferente da lógica de quem pesquisa sob pressão.
Tem que ser simples.
Compare isso com a regra de ouro que as análises apontam. Coca 2L.
Curtíssimo.
Intuitivo e totalmente à prova de falhas. A chamada lei de Hicks se aplica perfeitamente aqui.
Quanto mais opções complexas você dá a uma pessoa, maior o tempo de resposta dela. E na categorização das pastas no sistema rola o mesmo colapso, né?
É o mesmo princípio. O limite saudável para uma navegação rápida no sistema do caixa é manter entre 4 e 8 categorias principais.
Só isso?
Só isso. Se o negócio inventa de criar 15 abas no menu, ou pior, joga metade da loja numa pasta caótica chamada Diversos...
Ah, a pasta Diversos é o buraco negro do varejo.
O operador tem que virar um arqueólogo digital a cada venda para achar o código.
E a melhor resposta para não ter que digitar nada no fim das contas é o bom e velho código de barras.
Automatizar a entrada de dados não é perfumaria, é obrigação. O leitor ótico acelera a transação em até 3 vezes comparado à digitação.
E para produtos que não têm código, tipo um pãozinho francês numa padaria?
Atalhos físicos no próprio teclado. Tudo tem que ser desenhado com foco absoluto na velocidade da transação para limpar a fila.
E cada bip que soa nesse caixa precisa conversar, na mesma fração de segundo, com a alma financeira da loja, o estoque em tempo real.
Integração imediata é inegociável nos dias de hoje. A frente de caixa tem que abater o item do estoque no milissegundo da aprovação do cartão.
Para evitar aquela maldita ruptura fantasma do início da conversa.
Exato. E o mandamento máximo da gestão, que é ressaltado nas análises, dita uma regra clara. A informação do software do PDV é a verdade absoluta.
Como assim a verdade absoluta?
Até que se faça a contagem física do inventário, o sistema manda. Se o computador acusa 10 itens, a operação confia e trabalha em cima disso.
E se tiver divergência?
Ajusta depois, durante o balanço físico. Mas sem essa confiança cega na tecnologia do dia a dia, a equipe inteira fica trabalhando no escuro.
Resumindo, a tecnologia no ponto de venda está muito longe de ser um luxinho de multinacional. É o sistema nervoso central de qualquer operação. Seja o mercadinho da esquina ou uma gigante. Se o cérebro não sabe que a mão está vazia, o corpo para.
Sintetizando todo esse arcabouço lógico que a gente dissecou hoje, o sucesso no varejo é a trindade perfeita.
Um software inteligente e veloz.
Sim,
que simplifica nomes e blinda o estoque. Aliado a um layout físico que hackeia a biologia e guia os sentidos das pessoas.
E, por fim, a equipe de caixa.
A equipe humana treinada não para brigar com máquinas lentas, mas para entregar o toque de empatia e fluidez que fideliza quem está do outro lado do balcão. É um ciclo contínuo. Planejar, testar e adaptar.
E essa adaptação feroz me leva a um último pensamento. Algo para nossa audiência refletir e observar no seu próprio dia a dia a partir de agora.
Manda!
A gente discutiu bastante hoje sobre o espaço físico, mas as linhas entre o online e o offline estão literalmente derretendo. O e-commerce tentando ser humano e a loja querendo a hipervelocidade da internet.
Uma via de mão dupla.
Pensando nas tecnologias novas, sensores, pagamentos invisíveis, o que vai acontecer num futuro muito próximo. Imagina entrar num ponto de venda que funciona unicamente como um teatro sensorial.
Sem caixa.
Sem nada. Uma loja onde não existe estoque para você levar para casa, não existe caixa registrador, zero filas, um ambiente desenhado puramente para encantar os cinco sentidos.
Você testa, sente o cheiro, vive a imersão.
E simplesmente caminha pela porta de saída com as mãos vazias. A transação financeira acontece magicamente nos bastidores, direto no celular, e o produto aparece na sua casa horas depois.
É o próximo nível da zona de descompressão.
Fica o convite para quem nos acompanha prestar atenção nas ruas. Quantas das lojas ao seu redor já estão, de forma bem silenciosa, transformando suas prateleiras em palcos e trilhando esse exato caminho? A máquina do varejo não para de evoluir. Fiquem de olho.